Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Olá, eu sou a Nara Lacerda e te convido para ficar comigo pela próxima uma hora aqui no programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na edição de hoje, a gente vai atualizar a situação do coronavírus, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo também. Mas é claro que a gente tem espaço para notícia boa aqui no programa. Na pauta do dia, vamos falar sobre tecnologia e vamos trazer também uma receita de arroz de cozinha. Chá típico do Maranhão. Não é só isso, não, tem muito mais. A gente está no ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas Rádios Brasil Atual da Capital Paulista e da Baixada Santista, mas você já sabe que a sintonia do Bem Viver é bem maior e outras emissoras transmitem a gente Brasil afora em vários horários. A gente se orgulha de citar uma das emissoras que fazem parte dessa grande rede. Está com a gente a Rádio Camponesa de Itapeva, no estado de São Paulo, também a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, a Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, e completam a nossa rede a Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, a Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e a Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Para quem curte internet, uma opção é ouvir o Bem Viver na rádio online Brasil de Fato. O endereço é radio.brasildefato.com.br. Se você está ainda mais conectado, tem a opção de ouvir a gente por podcast. Procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. E vamos começar a edição desta quarta-feira. O Bem Viver já está no ar.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o pontapé inicial do programa de hoje é tecnologia e esperança na luta por direitos. Isso porque a gente tem acompanhado aqui no Bem Viver a articulação dos entregadores de aplicativos por melhores condições de trabalho. Com a pandemia, por exemplo, a categoria afirma que a quantidade de atendimentos aumentou proporcionalmente à exploração da mão de obra. Não deve ser nada fácil sentir na pele a falta de direitos da categoria e assistir desmontes das conquistas de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E é daí que surge a movimentação dos entregadores antifascistas, que se organizaram em duas paralisações nacionais junto com outros profissionais, manifestações que foram batizadas de breque dos APPs. A articulação mostrou força nas ruas e surpreendeu muita gente que não acreditava no poder de organização dos entregadores. Mas além das ruas, eles estão se organizando no mundo da tecnologia. Esse é o campo de atuação direta da categoria, por isso as intervenções estão acontecendo também online. Tem um app novo chamado Despatronados que funciona para a atividade de trabalho da categoria como uma rede direta de contato sem intermediário e que tem taxas estipuladas pelos próprios trabalhadores. E a gente vai entender melhor sobre o assunto na reportagem de Lu Sudré.
Os motoboys do coletivo Entregadores Antifascistas estão se articulando para conseguir uma outra forma de trabalho, mais justa, com melhores remunerações e sem patrão. Impulsionados pelas duas edições do Break dos Apps, paralisação contra os aplicativos como iFood, Uber Eats, Rappi e Log, eles querem criar uma cooperativa. Segundo Álvaro Pereira, uma frente de trabalho auto-organizada pelos motoboys sempre esteve no horizonte dos entregadores antifascistas. Com o incentivo das paralisações, os primeiros passos da Despatronados começaram a ser trilhados. O coletivo de entregas, até o momento, conta com 15 motoboys que atuam por fora dos aplicativos e apenas no Rio de Janeiro.
Vamos dizer que é uma proto-cooperativa. A gente tem um site, o site ele direciona o cliente para o nosso número no WhatsApp e os entregadores ficam ali de olho, entendeu? Vai surgir um cliente, a gente pega. Isso vai ser uma base para a gente saber de quem a gente vai tratar pela frente. Uma ideia de cooperativismo se faz mais que necessária no momento.
No site oficial, a iniciativa disponibiliza uma rede direta de contato, sem intermediadores. Por enquanto, o serviço deve ser agendado com um dia de antecedência. As taxas do delivery foram decididas e estipuladas coletivamente. São R$ 15,00 para entregas até 15 km, com R$ 1,00 adicional por quilômetro percorrido. Há também algumas regras, como adicional noturno e, no caso da demora do cliente na retirada ou entrega do pedido, uma taxa de R$ 5,00 é cobrada a cada 5 minutos. Desde 21 de julho, quando o site entrou no ar, 36 pessoas se inscreveram interessadas em entrar no coletivo. A rede já tem 190 clientes cadastrados. Mesmo com grandes expectativas, os entregadores ainda estão estudando as orientações jurídicas para que a cooperativa saia do papel e deixe de ser apenas um coletivo local. Os planos para que o trabalho da futura cooperativa se espalhe pelo país envolvem o desenvolvimento de um aplicativo próprio, inspirado em outras experiências internacionais. O contato com a COPSAICO, por exemplo, uma federação que reúne 30 cooperativas, já foi iniciado. Álvaro Pereira explica que o objetivo é desenvolver a versão em português do aplicativo, com a adaptação da plataforma para um sistema de pagamentos que opere no Brasil.
Cooperativismo de plataforma, porque assim, a gente está numa era tecnológica e a tecnologia não é ruim. O problema é a ideologia por trás dessa tecnologia. Então a gente está com uma equipe bem bacana com a gente, que está ajudando muito nessa ideia de cooperativismo. É uma forma mais justa de trabalho, uma forma mais igualitária de trabalho.
O entregador afirma ainda que é preciso afinar algumas tratativas para que o projeto de fato aconteça. Por ter a preservação do meio ambiente como uma prioridade, por exemplo, o aplicativo desenvolvido pela COPSAICO não permite cooperados com entregas via motocicletas. Apesar de reconhecerem a importância da pauta, os entregadores antifascistas tentam a flexibilização por conta da realidade de deslocamento das cidades brasileiras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré. É muito interessante a proposta e o movimento dos entregadores antifascistas, que são um dos braços na luta dos entregadores dos APPs. Os entregadores antifascistas são um dos grupos que compõem essa luta. E como o Álvaro Pereira contou na reportagem, a iniciativa ainda está nos primeiros passos. A gente sabe que tem muita disputa em jogo para consolidação, mas é sem dúvida muito interessante e chama atenção para o debate permanente sobre as condições de trabalho da categoria. Vamos continuar acompanhando o desenrolar da movimentação dos entregadores antifascistas, tanto nas ruas, quanto pelo desenvolvimento de aplicativos sem intermediários. O Bem Viver segue de olho. A gente vai continuar falando sobre tecnologia aqui no Bem Viver, mas agora o debate destaca um fato preocupante: a ameaça à soberania de informações e dados brasileiros por causa das estruturas públicas de tecnologia da informação que estão sendo desmontadas no governo de Jair Bolsonaro. Uma proposta da gestão de Bolsonaro pode comprometer duas importantes empresas da União, Serpro e a Dataprev. Agora há pouco, quando a gente estava falando sobre os entregadores de APP, a gente destacou aqui no Bem Viver que há muita disputa em jogo nesse mundo das tecnologias e das redes. E agora a gente vai ouvir na reportagem a seguir um destaque justamente sobre uma situação que merece muita atenção da gente nesse sentido. O governo federal pretende contratar serviços privados que, de acordo com especialistas, podem afetar a soberania do Brasil e, portanto, afetar toda a população. Esses serviços serão contratados para disponibilizar um serviço de nuvem para que a gente possa guardar os dados e informações dos brasileiros. Eu conversei com trabalhadores do Serpro, especialistas em tecnologia, para a gente entender melhor quais são os riscos de que os dados de toda a população brasileira estejam guardados nas mãos da iniciativa privada. Vamos ouvir mais sobre o assunto? A licitação para contratar serviços de armazenamento de dados públicos em nuvem, no valor de R$ 245 milhões, é vista por especialistas como um risco à soberania brasileira. O governo de Jair Bolsonaro afirma que o serviço privado deve atender à necessidade de 140 entidades e órgãos. Profissionais da tecnologia reconhecem que o uso da computação em nuvem reduz a estrutura física e pode representar economia na manutenção. No entanto, trabalhadores da área de tecnologia pública afirmam que as expertises das duas maiores estatais do setor não foram levadas em conta. São elas o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e a DataPrev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. Leonardo Nichelati, trabalhador do SERPRO, afirma que não falta capacidade nas duas empresas públicas, eleitas algumas vezes como as melhores da América Latina. Para ele, a decisão é política e não técnica. O especialista, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no estado do Rio Grande do Sul, ressalta os riscos no processo. Segundo Nichelati, a lista é grande, vai desde a violação de dados até o sequestro de informações, passando pela retirada proposital de serviços do ar para fins lucrativos.
É como se você pegasse seus arquivos pessoais, colocasse um pendrive e entregasse a guarda de outra pessoa. Ela tem os seus dados à disposição. Se não cuidar bem, alguém pode roubar o pendrive, acessar os seus dados, fazer uma montagem com as suas fotografias. Pode impedir você de pegar o seu pendrive se não pagar um resgate, pode sequestrar os seus dados. Agora, imagina se nesse pendrive esteja a sua biometria, as informações fiscais da sua empresa, todos os seus fornecedores e clientes com o valor de todas as notas fiscais de compra e venda, etc. Então, o perigo não está restrito apenas aos dados, mas também aos serviços estruturantes do Estado.
Ainda de acordo com Leonardo Nichelati, o risco fica mais grave se a nuvem contratada for de empresas internacionais.
Pior se a nuvem for em um país estrangeiro, pois ainda podemos sofrer algum tipo de embargo proposital. Imagina, sei lá, isso está numa nuvem num país externo, esse país externo faz um embargo que fala, olha, você vai cortar o serviço, a empresa corta e nós ficamos sem a arrecadação de imposto, ficamos com o comércio exterior paralisado. Imagina o caos que isso não traria aqui dentro. Então, eu não imagino você abrir mão da sua soberania nacional num ponto desse sem necessidade.
Essa será a segunda etapa de implantação de serviços de computação em nuvem na administração federal. A primeira fase, referente a dados de 25 órgãos, tem previsão de contratação no valor de R$55 milhões. Os dados das duas estatais, que estão sob risco de ir para nuvens privadas, hoje são armazenados sob um esquema de segurança rígido e altamente controlado. Para Vera Guasso, do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, essa é mais uma tentativa de enfraquecer a atuação das duas empresas. O objetivo, segundo ela, é a privatização.
Até o momento, o que a gente percebeu, né, é que são contratações de serviços em nuvem em valores altíssimos por fora das duas empresas públicas, né, principais aí de TI da América Latina, e no caso do SERPRO, a maior empresa de TI, uma das maiores do mundo. Se vai contratar um serviço em nuvem gigante, para quê que vai continuar existindo os data centers? Quem vai controlar? Se é por fora das duas empresas, qual o interesse? Quem é que tem interesse? Quem vai controlar isso? Quem vai fazer a migração do que está no data center para a nuvem?
Vera sinaliza que a possibilidade de que as informações fiquem sob controle de empresas transnacionais que dominam o mercado de dados no mundo é grande. Na opinião dela, dificilmente a licitação vai beneficiar empreendedores brasileiros.
É uma perda acelerada de soberania do país e, ao mesmo tempo, um risco gigantesco, porque essas empresas, elas têm compromissos de passar informações para os governos, para o governo norte-americano, por exemplo. Então é gravíssimo, quer dizer, nós estamos indo para um caminho de perda de soberania, e eu usar um termo aqui do Sérgio Amadeu, que é uma pessoa que, né, que tem muita, uma, né, que atua muito nessa área, o professor Sérgio Amadeu, que ele fala em Brasil virando uma colônia digital.
Os trabalhadores preparam uma denúncia que será apresentada ao Tribunal de Contas da União. Além disso, a bancada do PSOL na Câmara formalizou um pedido de informações ao Ministério da Economia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora a gente começa a falar sobre a Covid-19 no Brasil, com destaque de que hoje deve ser votado no Senado o projeto de lei emergencial da agricultura familiar. Vale lembrar que o PL 735 de 2020 prevê pagamento de R$3.000 para agricultores que não tenham recebido auxílio emergencial. A previsão é de que agricultoras recebam valor de R$6.000, também parcela única. É fato que muita gente que trabalha no campo ainda não conseguiu ter acesso a nenhum benefício especial neste momento de pandemia, por isso há uma necessidade urgente de aprovação dessa proposta. O PL emergencial da agricultura familiar foi aprovado na Câmara no último dia 20 de julho e hoje deve ser votado no Senado, como nos conta Alexandre Conceição, da Direção Nacional do MST.
Olá, companheiros e companheiras. Como todos sabem, o projeto do PL da Agricultura Familiar está no Senado. Ele vai entrar em votação sem emendas, para não ter que voltar para a Câmara e demorar ainda mais. Então, sendo aprovado, ele se dirige para o Executivo para fazer a sanção. Então, é importante que mantenhamos aguardando a votação, mas, ao mesmo tempo, utilizando as redes sociais e os contatos que temos com os nossos senadores nos estados, a pressionar, a pedir a eles o seu voto em defesa da agricultura familiar e do PL Assis Carvalho, para o Brasil ter um direito ao crédito e seguir os camponeses produzindo alimento saudável para combater a pandemia e para combater também a crise econômica e esse governo fascista. Grande abraço.
E a gente acompanha de perto a votação do projeto, atualiza tudo na edição de amanhã aqui do Bem Viver. E agora é hora de saber os detalhes sobre os números do coronavírus pelo Brasil. Quem traz as informações é a nossa repórter Lu Sudré, no quadro direto da redação. Quais são os dados mais recentes da Covid-19 no Brasil, Lu?
Olá, Nara. Bem, o número total de pessoas infectadas pela Covid-19 no país atualmente é de 2.801.921. De acordo com informações divulgadas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, os registros de óbitos por causa da Covid-19 no Brasil chegaram a 95.819 nesta terça-feira, dia 4. Somente entre segunda e terça-feira dessa semana, 51.768 novos casos foram confirmados. Nas 24 horas do mesmo período, houve registros de 1.159 novos óbitos. Os estados que têm os números mais expressivos de infectados e óbitos são São Paulo, com 575.589 contaminações e 23.702 óbitos. Ceará, com 179.341 infecções e 7.806 mortes. Bahia, com 175.389 pessoas contaminadas e 3.678 óbitos. E Rio de Janeiro, com 168.911 casos. Apesar de estar na quarta posição em relação ao número de contaminações, o Rio de Janeiro é o segundo estado com mais número de mortes. 13.715 pessoas perderam a vida para a Covid no estado. Além dessas, outras 6 unidades da federação contabilizam mais de 100 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus até agora. São elas Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal e Amazonas. Vou aproveitar para trazer também um panorama global da pandemia para os nossos ouvintes, Nara. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informou que a média de novos casos globais nas últimas semanas está acima de 250 mil por dia. Nesta terça-feira, dia 4 de agosto, por exemplo, o mundo superou 18 milhões de infectados. É um número muito grande, né, Nara? Acho que ninguém imaginou que chegaríamos nessa situação no começo da quarentena. Segundo os dados diários da Universidade Johns Hopkins, que monitora a pandemia globalmente,
Estados Unidos, Brasil e Índia têm mais da metade de todas as contaminações registradas no planeta. O Brasil é o segundo que mais contabiliza casos e mortes da doença. Também na avaliação da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, a situação segue crítica e é preciso reforço em políticas de distanciamento social, isolamento de contaminados, uso de máscaras e medidas de higiene. O diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da instituição, Marcos Espinal, afirmou que o Brasil está muito próximo de chegar a 100 mil mortes. No ritmo das contaminações atual, Nara, é provável que, infelizmente, alcancemos a triste marca até o fim dessa semana. Por hoje é isso, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada, Lu Sudré. A gente reforça aqui o coro sobre a importância de alguns cuidados para evitar o contágio pela Covid-19. Lavar as mãos, se precisar sair de casa, manter distância de outras pessoas, evitar aglomerações, usar sempre a máscara. Apesar de a gente reforçar essas recomendações básicas, é fato que tem muita gente que não está respeitando, está saindo sem máscara, está saindo de casa sem necessidade. A regra é clara, todo mundo já conhece. Quem puder tem que ficar em casa o máximo que conseguir. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a fiscalização da Guarda Municipal já resultou em mais de 3 mil multas para pessoas que não estavam utilizando máscara. No início dessa semana, a Prefeitura divulgou um balanço dessa operação. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Jaqueline Deister, direto do Rio de Janeiro, já que pela operação os agentes podem multar com base no CPF da pessoa que está cometendo a infração?
Olá, Nara, isso mesmo. Os guardas municipais aqui do Rio de Janeiro, eles podem autuar quem não estiver usando máscara em locais públicos. E segundo informações da Prefeitura, em quase 2 meses de fiscalização, os agentes já aplicaram mais de 3 mil multas. O valor a ser pago para quem for flagrado sem a máscara é de R$ 107,00, aplicado no CPF da pessoa, Nara. Já para os estabelecimentos comerciais que permitem a permanência de consumidores sem a proteção, a multa pode variar de R$ 590 a R$ 2.696,20. Ainda de acordo com a Prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro conta com 1.062 agentes habilitados para esse tipo de fiscalização, que começou a ser feita no dia 5 de junho. E aqui no Rio de Janeiro, Nara, o uso da máscara se tornou obrigatório no dia 23 de abril. E vale lembrar que o equipamento de proteção deve cobrir tanto a boca quanto o nariz. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
Muito obrigada, Jaque. A gente reforça que há estudos que indicam que o uso da máscara pode evitar uma segunda onda de contaminações do novo coronavírus. É importante utilizar o acessório, mesmo que muita gente tenha se sentido um pouco desconfortável, mas é uma questão de vida, então a gente tem que se adaptar. E vale lembrar, para ter eficiência, a máscara precisa ser utilizada de maneira correta, cobrindo completamente nariz e boca. Outra dica, a Organização Mundial da Saúde também recomenda que a máscara deve ser trocada a cada 2 horas ou quando começar a ficar úmida. Seguimos agora para o estado da Paraíba para continuar o papo sobre a máscara facial. É que em meio a tantos desafios a gente não pode descuidar das notícias que apresentam iniciativas para encarar essa pandemia, né? E esse é o caso de uma pesquisa desenvolvida lá na Paraíba. Um grupo da Universidade Federal de Campina Grande criou máscaras cirúrgicas que vão além da proteção. De acordo com os idealizadores, a invenção é capaz de matar o vírus da Covid-19 no tecido do próprio equipamento. Vamos saber mais com informações da nossa correspondente na Paraíba, Heloísa de Souza. Heloísa, a pesquisa apresenta um passo a mais para a função de proteção das máscaras, né?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Isso mesmo, Nara. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande criaram uma máscara cirúrgica que, além de impedir que o novo coronavírus entre nas vias respiratórias, também é capaz de matá-lo. O equipamento é biodegradável, descartável e pode ser usado de forma segura por 24 horas seguidas. Na experiência, os pesquisadores aplicaram quitosana no material da máscara, um elemento encontrado no esqueleto externo de crustáceos, insetos e fungos. Além de matar o novo coronavírus, essa substância também atua no combate a bactérias e fungos. Nara, o que chama atenção é que o custo final para aplicar quitosana em cada máscara é de 10 centavos, ou seja, é uma alternativa muito barata. O projeto prevê ainda a produção e distribuição de 10 mil máscaras para hospitais da Paraíba. Os pesquisadores também desenvolveram a quitosana em gel. Diferente do álcool, ela não resseca e ajuda no rejuvenescimento das mãos. Segundo o coordenador da pesquisa, professor Marcos Vinícius Lia Fuch, existe uma empresa paraibana que tem interesse em aplicar a tecnologia em roupas de cama, utensílios e aparelhos de leitos hospitalares. A empresa também pretende produzir máscaras para distribuir em outros estados brasileiros. De João Pessoa para a Rádio Brasil de Fato, Heloísa de Souza.
Obrigada pelas informações, Heloísa. Muito importante reforçar a importância da ciência, o trabalho de muitas pessoas pelo mundo inteiro em busca de respostas efetivas para a superação desse momento tão delicado. E fica aí a importância também de financiamento de pesquisas aqui no Brasil. Por outro lado, a gente precisa chamar a atenção para cobrar menos abusos de quem tenta se aproveitar do sofrimento da população. E a gente tem visto o setor comercial subir preços de produtos importantes, como, por exemplo, equipamentos para aferir temperatura, o termômetro. Pois é, ao mesmo tempo a gente vê muito charlatanismo que também precisa ser denunciado. Vamos chamar agora o repórter Daniel Lamir, que tem mais informações direto da nossa redação.
O Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o pastor Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus. O Ministério pediu R$300 mil em indenizações após Santiago divulgar a venda de sementes de feijão, prometendo que, se cultivadas, trariam a cura para a Covid-19. Para o órgão, ele incorreu em prática abusiva da liberdade religiosa e colocou em risco a saúde pública, ao estimular a população a utilizar um produto sem evidência científica. Cada semente de feijão foi anunciada pelo preço de R$1.000. O Ministério da Saúde também deve responder à ação, uma vez que retirou de seu site uma mensagem de alerta contra os anúncios falsos de Valdemiro Santiago. Segundo o Ministério Público Federal, a ação foi feita depois de um pedido do órgão, mas depois de alguns dias, a pasta retirou sem dar explicações. O órgão também pede que a propaganda contra notícias falsas volte ao ar, além da identificação da autoridade que determinou a retirada da mensagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Daniel, obrigada pelas informações. É muito importante a gente refletir sobre a situação psicológica da população quando a gente tem tantos desafios em meio a essa pandemia. Atenção conosco e com as pessoas perto da gente para evitar que adoecimentos mentais e emocionais deixem as pessoas mais vulneráveis. Você já ouviu falar em síndrome da cabana? Esse termo está sendo utilizado cada vez mais nas redes sociais e na imprensa para falar sobre o medo de sair de casa em meio à retomada de atividades na pandemia do novo coronavírus. A gente reforça que o isolamento social é o mais indicado para este momento, porque não existe uma medida eficaz de controle e tratamento da doença. A gente não tem vacina ainda e nenhum remédio que cure a Covid. Por outro lado, é necessário destacar que é crescente a situação de pessoas que precisam sair de casa e estão desenvolvendo uma verdadeira fobia de estar na rua. Esse medo pode ter origem tanto no temor da contaminação com a Covid-19, quanto por uma questão de convívio social mesmo. A gente vai saber mais sobre essa síndrome e o contexto dela neste momento com a psiquiatra Ana Carolina Pieretti. Ela é também da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ana Carolina Pieretti foi entrevistada por Lúcio Dré.
Ana, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Bom, muitas pessoas estão sentindo os efeitos psicológicos do isolamento social e do estresse que é próprio da pandemia, né? A gente sempre fala muito sobre isso aqui no Bem Viver. E nesse contexto, há um receio nessa suposta volta à normalidade. E para falar sobre isso, as pessoas estão se referindo à chamada Síndrome da Cabana. Então eu queria começar te perguntando, o que seria essa síndrome? De onde veio esse termo?
Acaba que é um termo que a gente está agora ressignificando um pouco na pandemia, né? Ele vai surgir aí por volta de 1900 no norte dos Estados Unidos, se referindo àqueles trabalhadores, caçadores que acabavam ficando isolados, né, em casa, numa cabana, enfim, principalmente no período do inverno mais rigoroso, né? E nesse retorno à vida em sociedade, eles acabavam sentindo muito medo, uma dificuldade de se reconectar com as pessoas, de retomar uma rotina em sociedade devido a esse isolamento por um tempo maior que acabavam vivendo durante o período do inverno.
E aí, nesse caso, esse sentimento, de fato, pode tá acontecendo agora com as pessoas na pandemia? É uma coisa que a gente tem que se preocupar?
O que está acontecendo está. O que vai trazer para a gente preocupação vai depender muito de cada situação, de cada pessoa. Porque a primeira coisa para a gente falar é que reações anormais, né, fora da normalidade que a gente tinha antes, diante de uma situação que ninguém esperava viver, até certo ponto isso é normal, né? Então, assim, falar de síndrome da cabana, a gente tentar transportar daquele cenário de 1900 para cá, isso não quer dizer que sempre essas pessoas que estão apresentando essa dificuldade de reconexão, esse medo de sair de casa, né? Isso por si só não é um distúrbio clínico, não é um transtorno mental, não é um distúrbio psicológico, né? A priori, isso vai ser até uma forma de lidar com a angústia desse período de isolamento que a gente viveu, né? Que agora começa um pouco até algumas medidas de abertura, mas também de uma insegurança muito grande, porque é uma abertura que não vem junto com medidas governamentais que garantam uma segurança maior, não vem junto com a garantia de uma imunização através de uma vacina. Então, esse cenário de muitas incertezas e que faz com que cada um tenha que decidir se vai sair, se não vai sair, que risco que vai arcar nesse retorno a uma normalidade que já não existe mais, né? É o que vai trazer toda essa angústia. E aí o quanto isso vai estar pesando para cada pessoa é que vai nos ajudar a pensar as melhores formas de cuidar disso.
Então a gente pode dizer que esse sentimento de insegurança é uma coisa, uma resposta quase humana, né? Nesse período que a gente está passando.
Com certeza. O medo diante de uma ameaça, ele é adaptativo, né? Então, é o medo de se contaminar que faz com que eu lave minhas mãos, é o medo de me contaminar que faz com que eu use minha máscara, que eu mantenha um distanciamento físico das outras pessoas, né? Agora, quando esse medo, ele deixa de ser um medo, vamos dizer assim, um medo bom, um medo adaptativo, um medo que faz a gente se cuidar, e passa a ser um medo que ele se transforma em esquiva, né, em distanciamento excessivo, em paralisação mesmo, aí isso pode ser um problema, pode ser algo patológico realmente.
Então, acho que talvez, aí pensando a questão, você já conseguir identificar o que é uma ansiedade própria do contexto ou de qual é o limite, né, do desenvolvimento dessa síndrome.
Exato, exatamente. A síndrome por si só, a gente não vai dizer que ela é patológica, mas a gente sabe, assim, que no período que a gente já está em relação ao início da pandemia, a gente já começa a ter respostas psicológicas diferentes, elaborações diferentes das pessoas de como lidar com a quantidade de mudanças e de riscos e de perdas que a gente foi tendo, né? Então, se num começo a gente tinha uma ansiedade excessiva, um medo excessivo, né, os distúrbios de sono, né, agora, por exemplo, as pessoas vão adquirindo essa forma de lidar com a dificuldade de controle. Então, deixa eu ficar na minha casa, que aqui eu sei que tá tudo limpo, aqui eu sei que eu higienizei tudo, né, então não vou sair, não vou entrar em contato, né, e se ao ser confrontada com essa necessidade de sair e de entrar em contato com outras pessoas, né, sentir um pouco de ansiedade, é normal ter pensamentos se vai se contaminar ou não, e isso gerar algum grau de comportamentos que fazem com que essa pessoa se proteja, isso está dentro da normalidade do que a gente tem agora, né? Agora, se isso chega a impedir completamente essa pessoa de comprar um item de necessidade que ela tenha, ou de trabalhar, ela pediu demissão do emprego porque não quer ir para o emprego, né, enfim, corta todos os laços sociais, aí pode ser que a gente esteja diante realmente de algo mais problemático, né, de um isolamento mais intenso. Às vezes algumas pessoas vão desenvolver até características de outros quadros realmente, como um transtorno de ansiedade, como um transtorno do pânico, um quadro depressivo, né, ou um transtorno de estresse pós-traumático, né, que esse momento da pandemia possa chegar a funcionar para essa pessoa como um evento muito traumático.
E a gente tem esse lado, né, de tentar se conhecer e tentar lidar com essa situação, mas também a volta não está sendo indicada pelos organismos de saúde, né? Então, de fato, é um limiar muito complicado saber lidar com esse sentimento, mas também tentar manter o distanciamento o máximo possível, né? Como a gente lida com essa incerteza? Tem alguma dica, assim, para os nossos ouvintes?
Fácil não é, né? Então, eu vi um termo que falava assim, que o distanciamento, ele não precisa ser social, ele é um distanciamento físico, né? Então, a gente pode manter contato com as pessoas, seja o contato via redes sociais, telefonemas, chamadas, né? Seja esse contato que a gente vai tendo nessas saídas, mas que a gente mantenha aquelas orientações dos organismos de saúde, né, a respeito do uso da máscara, a respeito do não tocar o rosto, lavar as mãos, se manter higienizado, né, manter uma distância segura das pessoas. Então vai ser no dia a dia que a gente vai construir realmente um pouco isso.
É paciência, né? Parece que não tem outra solução pra gente agora nesse momento.
Não, não tem. E acaba que a gente não tem uma resposta única dos governos, né, algo que nos ampare completamente nesse sentido. Então, acaba que a gente pode se sentir muito desamparado a ter que fazer decisões individuais. E aí a gente vai trabalhar muito na perspectiva de testar o risco que tem, minimizar esse risco, né, e como eu falei um pouquinho, a gente respeitar o nosso tempo, né, eleger prioridades. Não precisa, aquilo que não foi imprescindível, ok, espere mais um pouquinho, né? Aquilo que foi imprescindível fazer, se proteja, né? Acho que nesse sentido.
Pro cotidiano mesmo, fala-se muito nesses tempos em lidar com uma rotina, né? Ter uma rotina, tentar manter um bom sono. Quão essencial é tentar acrescentar esse tipo de atividade física, por exemplo, esses tipos de ações são pra gente nesse momento?
Isso é muito importante. E isso, inclusive, faz com que quem conseguiu ser efetivo no estabelecimento dessa rotina, talvez agora seja um pouco resistente a sair de casa, né? Então, agora vai ser o momento da gente estabelecer novas rotinas, né? Para que a gente consiga manter esses hábitos saudáveis, hábitos de sono, né? De autocuidado também. A gente sabe que está um pouco mais difícil da gente manter a nossa atividade física como era antes. A gente está tendo que se reinventar, buscar aplicativos, buscar aulas online, né? Mas eu acho que é uma oportunidade da gente estar reinventando essa forma de cuidado, realmente, de autocuidado.
Doutora, e a gente tem essa sensação, né, relatos de ansiedade, de estresse por conta da pandemia, mas como saber quando procurar ajuda, né, quando isso de fato passa do limite?
Então, quando a gente perceber que, apesar da movimentação que a gente vai tentando fazer, né, de retorno às atividades, mas isso gera ansiedade demais, isso gera muitos sintomas físicos, e isso acaba não se dissipando, durando muito tempo, prejudicando as atividades de trabalho, relacionamentos, talvez seja o momento da gente realmente procurar ajuda, procurar uma ajuda profissional. A gente vai perceber que vão ter algumas pessoas que vão ser mais suscetíveis a não terem respostas adaptativas diante de situações que demandam demais, como é o caso de uma pandemia, como é o caso do que a gente está vivendo. Então, pessoas que já têm uma história de algum adoecimento mental prévio, né? Um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, né? Já tem um quadro depressivo, ou então que sofreram perdas muito importantes, perderam um parente, né, em função do Covid-19, profissionais de saúde que estão na linha de frente, que até pelo seu trabalho estão vivenciando muito aquela situação, empatizando com as perdas, né, com diferentes processos de luto, né? Eu acho que essas pessoas, a gente tem que ter um olhar diferente, às vezes talvez precise de um suporte profissional um pouco antes, a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso.
E tem uma coisa que eu fiquei pensando também, doutora, que é o fato de a síndrome da cabana existe, você falou um pouquinho desse histórico, mas também das pessoas não se preocuparem em tentar se diagnosticar o tempo todo, né? Lidar da forma mais calma possível com esses sentimentos.
Com certeza, porque é até assim, o medo e a ansiedade nesse momento, ele é uma resposta absolutamente normal a uma situação de completa anormalidade que a gente está vivendo. Mas quando isso passa do ponto, né, que nos impede de manter nossos relacionamentos, de manter alguma forma de atividade produtiva, né, e isso perdura, aí talvez a gente realmente tenha uma situação que seja, que precise de algum cuidado, e aí a gente poder procurar algum profissional, algum grupo de auxílio também, né? Às vezes quando a gente identifica que não é só a gente que está vivendo aquilo ali, isso dá uma apaziguada também, né? Então, acho que isso é bem importante também, porque se a gente colocar na internet, a gente vai acabar se diagnosticando com muita coisa e nem sempre vai ser o melhor. Isso talvez gere até mais ansiedade.
Ana, muito obrigada por essa prosa com a gente aqui da Rádio Brasil de Fato e do Bem Viver. Obrigada mesmo pela participação.
Obrigada, Lu, pelo convite.
Entrevistamos Ana Carolina Pieretti, integrante da Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares, para falar um pouco sobre os sentimentos e sensações que estão surgindo em meio ao isolamento social na pandemia do novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
Momento muito apropriado para a gente ouvir essa entrevista que foi produzida pela Lu Sodré e buscar caminhos para esse desafio que está sendo colocado para muitas pessoas no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. Tem gente realmente precisando de ajuda psicológica para encarar o isolamento. Esse debate tem que ser feito e as medidas têm que ser antecipadas. Outro temor deste momento de pandemia, medo de perder a moradia. Com as dificuldades de renda e emprego causadas pela pandemia, muitas pessoas no mundo todo estão com dificuldade para pagar o aluguel. Na Argentina, por exemplo, uma pesquisa está apontando que metade dos inquilinos não conseguiu pagar o aluguel do mês de junho. É que a pandemia piorou a situação no país vizinho. Na verdade, situação que se repete em diversos lugares do planeta. Lá na Argentina, uma nova lei entrou em vigor, considerando a situação dos inquilinos. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Fernanda Paixão, correspondente do Brasil de Fato em Buenos Aires.
Uma nova lei de aluguéis na Argentina apresenta uma perspectiva de vantagens para os inquilinos. Entre o aumento de contrato de 3 anos e a restrição no valor cobrado para o depósito como garantia, a nova lei ameniza a violência proprietária na relação entre locadores e locatários. A lei se soma ao decreto de necessidade e urgência lançado no contexto da quarentena. Entre outras medidas, o decreto congela o preço dos aluguéis em vigência, prorroga os contratos e suspende o desalojamento até setembro, como explica o corretor imobiliário Cláudio Feynman.
Que haja uma lei com essas características, com cláusulas interessantes aos locatários, de alguma maneira modifica essa correlação e percepção do vínculo entre as partes. Tudo isso é uma vantagem e permite uma maior tranquilidade ao locatário. Por enquanto, o locador resiste bastante e o primeiro reflexo é sobrecarregar o valor dos aluguéis. Elevam os valores cujos parâmetros ainda não são muito claros, principalmente pela situação em que estamos vivendo.
Desde a década de 70, o mercado imobiliário foi dolarizado na Argentina e a emergência habitacional se aprofundou com a crise econômica de 2001. Até 2019, só na capital federal, eram mais de 7 mil pessoas em situação de rua. Alguns avanços legislativos e práticos sobre emergência habitacional foram conquistados através de iniciativas como o Movimento de Ocupantes e Inquilinos, que foca na autogestão como forma de habitar as cidades. De acordo com o presidente da Federação de Cooperativas Autogestionárias do MOI, Movimento de Ocupantes e Inquilinos, a unidade de produção do coletivo é autogestionada e sem fins lucrativos.
Produção com o apoio das cooperativas de moradias e ajuda mútua que implicam construção do sujeito. É também absolutamente antagônica à lógica das moradias sociais, produto das empresas. Você se inscreve em um papel esperando que um dia te chamem, totalmente alheio aos processos. Na autogestão, é como quando você gesta seu filho. Desde o início da materialização do desenvolvimento, o habitat coletivo, e as pessoas amam o que gera. gestão. Entendemos a autogestão como uma concepção que aponta para construir outra sociedade.
Além do direito à moradia, o direito à beleza e à valorização espacial são aspectos contemplados no projeto de lei nacional, impulsionado por organizações que visam atender à emergência habitacional em uma perspectiva coletiva e cooperativa da vida cotidiana. Esse viés é entendido como uma forma de intervir na estrutura do mercado. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Obrigada pelas informações, Fernanda. E agora a gente volta aqui ao Brasil para destacar que desde o mês passado, trabalhadores da empresa automobilística Renault, localizada no estado do Paraná, estão em greve. O motivo? A categoria não aceitou a proposta de demissão em massa que foi anunciada. De acordo com os profissionais, o processo desrespeita os acordos para este momento de pandemia. Ainda nesta semana existiu uma esperança de negociação, mas a reunião entre trabalhadores e empresa não aconteceu. Vamos conferir a reportagem de Marina Duarte de Souza.
Os trabalhadores da fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, decidiram manter a greve contra o desligamento de 747 trabalhadores. A mobilização começou no dia 21 de julho após a montadora francesa anunciar a demissão em massa. Paulo Piccinini, trabalhador da fábrica e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, explicou que os trabalhadores estão abertos ao diálogo com a empresa.
A empresa até agora ela não manifestou um interesse em estar resolvendo o problema das demissões, né? Ela disse que a demissão é necessária por conta do mercado. Então, enquanto ela tiver com esse posicionamento, a gente vai continuar com a greve.
A demissão dos trabalhadores foi anunciada após a categoria rejeitar um plano de demissão voluntária proposto pela empresa. De acordo com o sindicato, desde a dispensa dos profissionais, há dificuldades no diálogo com a fábrica. A empresa cancelou uma reunião de negociação prevista para esta segunda-feira. O dirigente explicou que, pela proposta da empresa, alguns trabalhadores receberiam menos do que o seguro-desemprego. Paulo Passinini argumentou que a Renault teria outras saídas, como layoff, bancos de horas, suspensão temporária e redução de jornada. Nas palavras dele, entre os trabalhadores demitidos, alguns estavam afastados por testarem positivo para a Covid-19. Além da empresa, o sindicato também tenta diálogo com os governos estadual e municipal, exigindo a aplicação da Lei 15.426/2007. A norma prevê que as empresas que receberem incentivos fiscais de qualquer natureza devem manter o nível de emprego e vedação de dispensa. A Renault deveria se enquadrar na lei. Entretanto, segundo o sindicato, há uma morosidade do governo Ratinho Júnior, do PSD, na mediação. A situação dos metalúrgicos da Renault, infelizmente, é uma realidade para 8 milhões de trabalhadores que foram demitidos de janeiro a junho deste ano, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os setores ligados aos bens não essenciais foram os mais afetados, um reflexo que também ocorreu na área das montadoras em todo o país, como analisa o metalúrgico e dirigente da CUT no Rio Grande do Sul, Milton Viário.
Olha, a nossa avaliação é, primeiro, então, aqueles setores que são os bens não essenciais foram os que esses, automóvel, calçado, vestuário, foram os que demitiram rapidamente, né? Quando iniciou a pandemia, aí já após 60 dias, já a gente verificou demissões.
A Renault afirmou em nota que o corte dos funcionários no Paraná faz parte da estratégia de enxugamento da estrutura. Até o momento, não há nenhuma nova rodada de negociação marcada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
O tema aqui no Bem Viver agora são as bolsas de estudo em ensino superior. É que o Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do ProUni e quem for pré-selecionado já pode procurar escolher uma faculdade para confirmar as informações. Vamos chamar Lucas Weber, da nossa redação, com mais detalhes.
O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, do segundo semestre deste ano. Os estudantes pré-selecionados devem procurar a faculdade escolhida para confirmar as informações prestadas na inscrição e apresentar a documentação necessária até o dia 11 de agosto. Devido à pandemia, a maioria das instituições de ensino superior estão recebendo os documentos de maneira online. Após analisarem as informações, as universidades poderão aplicar um vestibular próprio para os pré-selecionados, mas não poderão cobrar taxas. Aqueles que não forem selecionados poderão se inscrever na lista de espera para os cursos escolhidos na inscrição entre os dias 18 e 20 de agosto. O ProUni oferece bolsas de estudos de 50% a 100% em cursos de graduação e de formação continuada em faculdades particulares. De acordo com o Ministério da Educação, são ofertadas mais de 167 mil bolsas em 1.000 instituições particulares de ensino superior, sendo 60 mil bolsas integrais e 107 mil parciais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Obrigada, Lucas. A gente aproveita para reforçar o site do ProUni. O endereço é prouni.mec.gov.br. Outra informação importante para quem está de olho no ensino superior é sobre o FIES. A novidade é que nesta semana foi divulgado o resultado dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil. Ao todo, são 30 mil vagas disputadas por mais de 107 mil inscritos pelo país. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, porque a complementação da inscrição nessa chamada se encerra hoje, às 11h59 da noite. A consulta pode ser feita no site fies.mec.gov.br. Vou repetir, fies.mec.gov.br.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Aqui no Bem Viver, a gente fala agora sobre um caso que envolve populações indígenas no Brasil. É que no dia 3 de fevereiro deste ano, a FUNAI indicou o pastor Ricardo Lopes Dias, ex-missionário da missão Novas Tribos, para ocupar a chefia da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. A nomeação do religioso foi contestada por diversas entidades que atuam na defesa dos povos indígenas. Ainda no mês de fevereiro, quatro procuradores do Ministério Público Federal realizaram uma ação civil pública para barrar a nomeação de Ricardo Lopes. O novo passo nesse processo é que a FUNAI agora quer criminalizar esses procuradores envolvidos no caso. Vamos conferir a reportagem de Igor Carvalho.
No dia 31 de julho, a Corregedoria do Ministério Público Federal acatou o pedido da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para investigar a conduta dos procuradores responsáveis pela ação civil pública que barrou a nomeação do pastor Ricardo Lopes para o comando da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. A manifestação da FUNAI é assinada pelo presidente da entidade, Marcelo Augusto Xavier da Silva, e afirma que os procuradores Márcia Zollinger, Gustavo Kenner Alcântara, Júlio José Araújo Júnior e Luiz de Camões Lima Boaventura, responsáveis pela ação, agiram movidos por intolerância religiosa e praticaram, assim, crime de discriminação em razão de religião e crime de ultraje a culto. Em resposta, os quatro procuradores divulgaram uma nota conjunta em que afirmam que a representação da FUNAI é claramente intimidatória e não descreve qualquer conduta irregular. O procurador Francisco Guilherme Bastos, diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República, criticou o acolhimento da ação pela Corregedoria e afirmou que o pedido da FUNAI é extremamente temerário e deve, segundo as suas palavras, ser indeferido. Procuradas pela reportagem do Brasil de Fato para falar sobre o tema, a FUNAI e a Corregedoria do Ministério Público Federal não responderam até a publicação desta matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos.
Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso e atualizando os detalhes aqui no Bem Viver. No comecinho do programa, eu prometi compartilhar uma receita tradicional do estado do Maranhão. É o arroz de cuxá, uma erva que, além de dar gosto, faz bem à saúde. É o que a gente vai conferir agora no quadro Alimento é Saúde. Quem fala pra gente é Juliana Gonçalves.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Saboroso, além do camarão, o prato conta como um dos principais ingredientes a vinagreira, conhecida como cuxá, uma erva verde escura, azedinha, que traz diversos benefícios à saúde. Dona Eli Moreira Lima, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, explica como é a planta utilizada na receita tradicional maranhense.
Cuxá é uma planta, é uma erva verde, é uma plantinha verde. Igual se fosse um pé de salsa, de cheiro verde, só que maior.
Para a receita de arroz com essa importante erva, basta ter os seguintes ingredientes: um tomate, uma cebola, um pimentão, pimentinha de cheiro a gosto, 150 gramas de camarão seco, gergelim, azeite, arroz e, é claro, um ramo de vinagreira. A receita é simples. Primeiro se cozinha a folha e depois pica bem com uma faca. A cozinheira maranhense conta mais sobre o preparo.
A gente refoga os temperos no azeite, aí depois a gente põe o cuxá e o camarão seco. Refoga tudo bem refogadinho, aí passa o arroz, aí põe a água fervendo.
O azeite utilizado é de coco de babaçu, comum na região. Dona Eli explica que a receita é tradicional.
A gente aprendeu a fazer vendo os mais velhos fazer, né? Os mais velhos do Maranhão fazendo, a gente aprendeu a fazer. Sempre gostei do cuxá desde criança, aprendi a comer o cuxá, gosto muito.
O cuxá é rico em vitamina A, que ajuda a manter a pele e os olhos saudáveis, e vitamina B1, que desempenha importante papel no sistema nervoso, nos músculos e coração, além de auxiliar as células no metabolismo da glicose. Estudos recentes mostraram que a planta leva vantagem com relação à rúcula e o agrião na abundância de ferro, um nutriente essencial para a vida que atua principalmente na fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. De São Paulo, Juliana Gonçalves.
Valeu, Juliana. Receita anotadíssima. Para quem não conseguiu anotar, vai uma dica entrando no site radio.brasildefato.com.br. Lá você confere na seção Alimento é Saúde não só essa dica da Juliana, mas também outras edições do quadro. E o Bem Viver desta quarta-feira, 5 de agosto, fica por aqui, mas eu espero você amanhã, quinta-feira, para a gente começar a encerrar a semana juntos. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver na Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br. E olha que grande rede de emissoras em vários municípios brasileiros transmite o Bem Viver em diferentes horários. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda aqui no interior do estado, a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba. Na nossa rede, temos a Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Também a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Estão conosco os ouvintes da Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. E da Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Na nossa rede está também a Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. A Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. E completam esse grupo muito especial a Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, a Rádio Terra HD, 95,3, de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. E se você está super conectado e quer ouvir o Bem Viver nas plataformas de podcast, procura o programa no Spotify e no Google Podcast. É só digitar o nome do Bem Viver lá no campo de busca que você encontra a gente para ouvir a hora que quiser. E este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Geisa Marques. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E eu mando um abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Espero todo mundo amanhã no programa de quinta-feira. Essa equipe inteira vai estar comigo, não vai faltar. Nós vamos estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.